Há duas palavras africanas muito interessantes. E elas traduzem alguma coisa que tem a ver com a mundividência africana, que é muito distinta da nossa. A nossa maneira de ver o mundo ocidental é muito egoísta. É muito centrado na pessoa. E com muita dificuldade nós temos condições ou nos encontramos coração muito aberto. Claro, quem é crente tem mais facilidade. Porque o seu coração já foi tocado por Deus, pela palavra, não é? Por Cristo, pelo Espírito Santo. E nós carregamos, não é? Os sofrimentos uns dos outros e a nossa atenção também se vira para essas pessoas. Mas, como eu estava a dizer, os africanos têm duas palavras muito interessantes, únicas no mundo. E é difícil até traduzir, tem que ser traduzido por uma frase. Não podem ser traduzidas por uma palavra só. Uma é a palavra simunie. Ela significa estamos juntos. E se os irmãos repararem, o cumprimento africano, de uma maneira geral, é este, estamos juntos. Não se concebe a vida sem o outro. É impossível. Mas a outra palavra que eu, para mim, acho extraordinária, que alguns da informática conhecem por outras razões, é o Ubuntu. Não é? Conhecem o Ubuntu? Alguns conhecem. Da informática. É um sistema operativo livre. Mas o Ubuntu significa eu sou porque tu és. Já querem pensar um pouquinho sobre isto? Vira para quem está ao teu lado e diz isto. Eu sou porque tu és. Digam lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, disseram, estão a pensar isso, estão a viver isso, estão, aí a história é outra, não é? É impossível amarmos alguém sem uma renúncia completa do nosso ser e da nossa existência. Quando nós nos entregamos ao outro, quando eu me entreguei à minha esposa, foi de vez. Já lá vão 53 anos, fora os de namoro. E quando Cristo se deu, deu-se de vez. Ele amou-nos. E nesse amor, ele foi atender claramente aquilo que eram as nossas necessidades. Passou aquele ciclone Idai na beira. Todos conhecem, todos sabem até o nome Idai. É um nome próprio, não é? Alguém sabe qual era o diâmetro desse ciclone? Alguém reparou? Não. Eu só posso dizer o seguinte. O ciclone, no seu todo, exceto aqueles braços semicurvos mais externos, cobriria o nosso território todo de uma só vez. Porque ele tinha um diâmetro de 600 quilómetros. E nós não... Quer dizer, nós, a gente ouve falar, mas não entende a dimensão da coisa. Quando aquele ciclone entrou ali na zona da beira e quando as pessoas ouviram o vento a soprar e as telhas a voarem, as janelas a partirem e as portas a desaparecer e a água em catadupa entrar pelas suas casas adentro e ficaram encharcados, alguns foram infelizmente degolados no meio da rua por chapas que voavam dos telhados. Não imaginavam. De repente, um silêncio. Era o olho do ciclone. Zero vento. Zero silêncio. Barulho nenhum. Minutos depois, tudo de novo. Perdemos muita coisa. 80% da cidade ficou sem telhados. É 80% de uma cidade de 750 mil habitantes. Uma cidade do tamanho do Porto, 80% ficou sem os seus telhados. E desses, 20, 30% sem as suas paredes, ou com as paredes estragadas a ponto de não poderem mais suportar outro telhado, tem que ser derrubado e construído de novo. Isso aconteceu com as nossas igrejas, com os nossos templos. O Instituto Teológico Batista, que nós ajudamos e construímos até com as nossas próprias mãos durante 15 anos, nós lá estivemos. Sobram 4 salas de paredes nuas, nada mais. A biblioteca onde eu deixei a minha biblioteca, eu doei a minha biblioteca, de 2.000 livros, sobraram 20. O resto acabou. A dificuldade, meus irmãos, não é somente a desgraça, aquilo que ocorreu, aquilo que aconteceu. A dificuldade é que eles não têm condições de reconstruir. E podem imaginar para onde foi parar o preço de uma chapa de zinco para cobrir um telhado? Ou uma madeira para uma ágina, para uma tesoura do telhado? Subiu 50 vezes mais o preço. Quem já não tinha condições de comprar uma chapa normal, imagina agora, em termos de preço, aquilo subiu. Eles não precisam de alimento, porque todas as organizações governamentais estão a dar alimento. Não precisam de medicamentos, porque a AMI, os Médicos Sem Fronteira, a FAO, organizações não governamentais do mundo inteiro, inclusive da Índia. Da China, não. Mas da Índia, do Paquistão, de Portugal, da Espanha, de toda a Europa. Os Estados Unidos também foram os últimos a entrar. Vêm com um aparato enorme, mas quando eles entram já está tudo feito. Eles não precisam disso. Porque está a ser distribuída a roupa, está a ser distribuído o sapato, está a ser distribuído tudo quanto eles precisam nesse sentido, nesse aspecto. Mas não têm dinheiro para pôr uma chapa em cima da sua cabeça. E é isso que é preciso. Então, quando ofertarem, ofertem designando para que é. Eu sei que a Convenção Batista Portuguesa, porque eu já falei com o atual presidente e ele disse-me que esse dinheiro vai ser para a construção dos templos e das casas que ficaram destruídas. Claro, nós não temos condições de fazer tudo, mas aquilo que é possível fazer será feito. Eu quero passar rapidamente uma pequena apresentação para podermos, não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu espero que sim. Aqui é uma pequena mostra do ciclone Idai. Ele começou primeiro por cima, e quando ele começa por cima, é uma depressão tropical normal, mas quando ele volta de novo para o canal de Moçambique, e isso é o problema de todos os ciclones, quando eles voltam, não é, depois de estarem formados, quando eles voltam para dentro do mar, e as águas quentes e a corrente quente do canal de Moçambique alimenta o ciclone, e ele explodiu de uma depressão tropical para um ciclone de categoria 4. E ele entrou exatamente por esta zona. Aqui, daqui até aqui, nós temos uma distância aproximadamente de 400 quilómetros. Quando ele entra, os irmãos podem ver, aqui é aquela fronteira de Moçambique, estão vendo? Ele vem desta zona até lá. Estão os braços exteriores que eu não contei, mas dentro daquele cômputo, daquilo que é o mais duro do ciclone, são 600 quilómetros. Por isso ele atingiu ao mesmo tempo 3 países, causando acima de 1.000 mortos confirmados até agora. Em Moçambique apareceram muitos mortos que não eram moçambicanos, levados pelas águas das inundações do Zimbábue, principalmente do rio Save. E essas pessoas foram aparecer depois, centenas de quilómetros, já dentro do território moçambicano. Aqui também não temos uma imagem muito nítida, mas toda essa zona vermelha é a zona inundada. E essa zona vermelha, ela foi com uma altura de água não muito profunda, exceto nos leitos do rio, de aproximadamente 80 a 90 centímetros de altura, um metro e pouco, exceto nos leitos, que pôde chegar até 10, 12 metros de profundidade. O que significa que não morreu tanta gente quanto seria o caso com uma inundação deste tamanho. O rio Buzi, que vem ali de cima daquela zona, ele ficou na margem sul, a margem, portanto, do lado direito, ela foi para baixo 50 quilómetros. Quando o rio Buzi, normalmente, tem uma margenzinha entre um lado ou outro de 200 metros, aproximadamente. Do lado esquerdo, não é um lago. Esta primeira linha de árvores era onde estava a margem, então ela foi 50 quilómetros lá para baixo. Aqui é a cidade do Buzi, onde houve as maiores inundações. Na beira não houve muito, porque os portugueses tinham feito aterros quando construíram a cidade. Então, de uma maneira geral, a cidade não ficou debaixo da água, exceto os bairros novos, claro, construídos depois da independência, onde sim estão abaixo do nível do mar e onde então houve as inundações. O problema foram os ventos mesmo. Aqui é a casa do pastor Tomás de Fanias, que ficou sem telhado, que perdeu tudo que tinha lá dentro, porque ficou tudo encharcado. Do lado direito, a casa do outro pastor, numa zona chamada Muxatazina, em que também as paredes da frente caíram e o que sobrou da sua casa foi isso, porque nem colchão, nem roupa, nem nada, ele perdeu tudo. A segunda Igreja Batista da Beira, o Instituto, aquilo que quero focar um pouquinho mais, esta é a biblioteca que nós construímos. Vamos uns aninhos a construir esta biblioteca. E tem um pouquinho das chapas que sobraram, inclusive as casuarinas que estão aqui do lado ficaram desfolhadas. Isto é o que sobrou da biblioteca, da parte interior, e sobrou a madeira porque ela é feita de umbila, que é uma madeira muito forte, é uma madeira do tipo de pau-ferro, que aguenta a água. E, pelo menos não perdemos as carteiras e não perdemos as cadeiras nem as prateleiras, mas os livros já tinham sido todos aqui retirados porque ficaram completamente inaproveitados. À direita tem uma sala de aulas, também com o teto todo quebrado. Do lado esquerdo são as outras quatro salas também onde se reúnem as crianças do programa de evangelização infantil. E também ficou sem telhado. De uma forma geral, a igreja para lá, porque não tinha chapas, tinha telhas de aquilo que é proibido agora, como é que chama? De amianto, não é? Fibrocimento, acho eu que é assim que se chamava antigamente, aguentaram a tempestade e têm uma despesa mínima para poder arranjar. Quais são as ações necessárias? Bom, em termos de auxílio, nesta altura, as pessoas, já vos disse, é ajudar na reconstrução das suas casas, principalmente na compra das chapas, uma ou outra madeira, os parafusos, os arames para apertar aquelas chapas, principalmente é isso que é preciso. Vidros para as janelas, está difícil encontrá-los, e também as portas que foram levadas. Como é que podem ajudar? Orando pelas famílias empobrecidas, porque alguns agora perderam os seus empregos. É muito difícil restabelecer a economia em termos daquilo que ela era, porque tudo ficou destruído. O povo moçambicano é um povo resiliente, é um povo que é criativo, não tem procura, ou faz, ou arranja de uma maneira que possa resolver a questão. Eu posso aqui ser muito longo, mas há outras coisas para fazer, não é? Mas quando não há, meus irmãos, dá-se uma aula debaixo de uma maforreira, que é uma árvore. Está a chover, abre-se o guarda-chuva. Não tem guarda-chuva? Pega numa lona, pega num plástico. Não ficam a lamentar porque não há condições. Ou porque não estão reunidas condições. Não há condições. Criam-se as condições. Nem que sejam precárias. E fazem. No dia a seguir, no domingo a seguir ao ciclone ter passado, a igreja inteira estava no templo sem teto, cá fora, à chuva, cantando, dançando e ouvindo a mensagem. À chuva. Se fosse aqui, os irmãos não viriam. Ficariam em suas casas. Quase tenho a certeza. Há exceções. Talvez na crise, na perseguição, na fome, na adversidade, nós reagimos. E quando não há solução, como dizia a minha mãe, solucionado está. Então nós enfrentamos a realidade como ela é e não como desejaríamos que fosse. Querem ir? Não façam como muitos portugueses que foram para lá de paraquedas. Entusiasmaram-se, pegaram uma passagem, chegaram lá, meus irmãos, não deixaram entrar. Ficaram no aeroporto e depois foram para o Facebook todos zangados. Como é que eles vão para um país só na vontade, sem ter lugar onde dormir, que não há? Sem ter lugar onde comer, porque também não há? Então, para ir só através de organizações que têm as condições próprias para poder dar sustentabilidade e proteção e segurança a quem possa ir lá numa situação destas. Se alguém quiser lá ir e tiver alguma dificuldade e quer realmente ir, converse depois comigo, eu posso dizer qual é a maneira funcional para poder fazer essa viagem. Eu creio que isto é tudo o que era mais importante para dizer, Não vou, eu sei que deverá haver muitas perguntas, eu não vou perguntar aos irmãos se há perguntas, porque se houver perguntas não temos mais nada para apresentar. Mas eu ainda quero partilhar a palavra de Deus convosco. Quando eu era mais novo, não me importem que eu fique aqui à frente, não? Quando eu era mais novo, bem mais novo, Na minha juventude, naquela altura, eu tinha os 24, 26 anos, eu queria ser, sempre quis ser missionário. Deus me concedeu isso. Mas eu queria controlar, saber tudo da Bíblia, eu queria conhecer tudo. E quando eu me aproximava do texto e não entendia o texto, não ficava desesperado, mas não ficava feliz. E houve um texto que eu nunca preguei, porque eu nunca entendi bem aquele texto. E um dia deu-se na cabeça de comparar as grandes comissões. Mateus e Marcos, Lucas e João. Mateus, toda a gente sabe, Mateus 28, aquilo é o suprassumo da grande comissão, não é? Quando falamos lá, como é que começa a grande comissão? Como é que começa? Não, está errado. Isso é a pequena comissão. A grande comissão começa com é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, não é ido, tem um portanto. Portanto porquê? Porque é na autoridade dele que a gente vai. É na autoridade dele que nós somos, é na autoridade dele que nós funcionamos, é na autoridade dele que nós existimos como crentes. Enquanto eu não entender que eu estou sob a autoridade de Cristo, meus irmãos, somos associação religiosa sem fins lucrativos, não somos igreja, não somos corpo dinâmico dele. Mas quando eu entendo claramente que ele está por cima de tudo, vejam a estultícia que existe em algumas das nossas igrejas e irmãos a quererem nas assembleias controlar o poder de um reino que não é Deus. Absurdo. Porque a igreja já tem dono. E esse dono tem autoridade absoluta sobre a sua igreja. Com isto, os irmãos começam a entender o que é missio Dei. O que é a missão de Deus. Por outro lado, então, Cristo disse: enquanto estais a ir. Não é um ido assim tão nítido, não é? Enquanto estás indo, fazei discípulos. Se nós não fizermos discípulos, não estamos a ir, não estamos a fazer nada, aliás. Podemos estar a celebrar, podemos estar a comemorar, podemos estar, como dizem alguns ingleses, contemplando ser contempladores de umbigo. Mas não estamos a fazer discípulos, não estamos a cumprir aquilo que realmente é aquilo que Deus tem preparado o seu povo para ser, quando diz, é-me dada a toda a autoridade, portanto, enquanto estais indo, fazei discípulos. E, meus irmãos, fazer discípulos daquela porta para fora. Porque para aqui eu vinde, para lá eu ide. Então, cada vez que eu saio daquela porta, eu estou a ir. Não é? E quando eu estou a ir, eu tenho que fazer discípulos. E discípulos são feitos. Não são clonados. São feitos. Tem que ser trabalhados, tem que ser produzidos. Tem que se dar a forma, tem que se dar o conteúdo, tem que se dar o estilo. Tem que se dar o padrão, a ética, a moral, a doutrina, a teologia, a palavra, a oração. Fazer é para a vida toda. Em toda a vida. Classe catecúmenos não é fazer discípulos. Escola Bíblica Dominical é um ensino, claro, necessário, mas não é fazer discípulos. Fazer discípulos é o quantos tu já fizeste. Tu, quantos já fizeste? Quantos já pagaste alguém? Acompanhaste essa pessoa? Eu não digo diariamente, pela vida que nós temos, mas duas vezes por semana, pelo menos, três vezes por semana, tens acompanhado essas pessoas, nem que seja uma vez por semana, tens acompanhado e vi como é que ela está, o que é que ela precisa, que palavra lhe falta, qual é a sua necessidade. Eu sou porque tu és. Lá está o Ubuntu. Em missões, meus irmãos, é ter a mente determinada pelo objeto do amor. Às vezes, na brincadeira, lá nas aulas do seminário, eu pergunto assim aos alunos: é a mente que determina o objeto ou é o objeto que determina a mente? 90% dizem o quê? O que é que você diria? Hã? É a mente que determina o objeto, não é? 90% diz isso. Isso é puro idealismo. Porque o objeto é que determina a mente. A palavra de Deus como objeto determina a minha mente. Deus como objeto determina a minha mente. A minha esposa como objeto do meu amor determina a minha mente. E o meu coração. Eu vou agir de acordo com as suas necessidades. Não de acordo com o que eu acho, quero. Quantos de nós precisam se divorciar da figura utópica que nós temos do outro com quem estamos casados? Vemos pessoa que não existe. Porque aquela pessoa que está ali não é aquilo. É outra. E em missões é a mesma coisa, meus irmãos. Porque claramente isto, tudo isto é missão. Eu tenho que entender e tenho que desenvolver a minha vida de uma forma clara e precisa. Eu vejo a pessoa na sua necessidade e quando Deus me mostra essa necessidade, eu tenho que agir. Lá no Brasil, na última igreja que eu pastoreei, que é Carandiru, era o nome dessa igreja que é batista, em Carandiru, para os brasileiros, não se assustem porque não era na cadeia, não. Não era na prisão. Era o bairro. Um dia uma senhora da igreja, com seus 40 e poucos anos, os filhos eram adolescentes, alguns nem isso, ela chega ao gabinete do pastor: pastor, preciso falar consigo, muito, muito, muito. Tá bom, minha, sente-se lá. Ela diga lá o que é que a irmã deseja, pega numa lista, tem uma lista. Pastor, os adolescentes, tal, 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 e vem por ali abaixo, aquela lista imensa, e depois parou e olhou assim para mim: então, pastor, então o quê? O irmão não vai dizer nada? Não, a irmã não tem solução. Ah, por acaso até tenho. Tinha aqui uma lista, outra lista, para isto, isto, para aquilo, aquilo, para isto, aquilo, e tinha lá as soluções. Terminou, virou-se para mim: então, pastor, o quê? A irmã não viu o problema? Tem o seu coração determinado por essa necessidade? A irmã não tem a solução? Então vai e faça. Vai e faça. É missão. Não se faz missão no banco. Não se faz missão com uma oferta para descartar a nossa consciência. Não se celebra missões. Missões fazem-se. E a missão só existe quando nós pegamos, usando uma expressão bem portuguesa, no breu. E quando nós realizamos a tarefa que Deus colocou, a necessidade que eu vi no meu coração, pode ser com o teu vizinho, sei lá, uma velhotinha vizinha que está lá, que nem consegue tomar banho em condições. E tu ficas a reclamar do cheiro? Porque é que não vais lá e não lavas? Cada um sabe da sua realidade. Cada um sabe o que está à sua volta. Cada um conhece. A missão de Deus é tanto centrífuga quanto centrípeta. É tanto o trazer quanto o levar. E diz claramente Tiago, não é? Foi martirizado. O irmão de Jesus, que a verdadeira religião é guardarmos-nos incontaminados do mundo e visitar os órfãos e as viúvas. Ah, e o resto? Como é que é o resto? Nas suas necessidades. Nas suas necessidades. Não há necessidades à tua volta? Quando eu resolvi deixar a geofísica e o trabalho como geofísico, porque Deus estava-me a chamar para o ministério, lá no meio do deserto do Kalahari, na África do Sul, foi visitar um... Não foi coincidência, foi Deus. Uma missão, um centrozinho que hoje é um museu de missões, onde Livingstone foi parar quando saiu da Escócia. Foi parar aonde? Onde estava Moffat. Moffat foi o sogro dele, ele até lhe deu a filha em casamento. E casou os dois. E eu nunca tinha ouvido falar de Moffat. Eu já estava farto de ler sobre David Livingstone, um dos meus heróis, em termos de trabalho de missionário, e não foi só explorador, foi missionário e missionário mesmo, de facto. Tanto foi que os africanos, quando ele morreu, deixaram o corpo ir, mas tiraram-lhe o coração e enterraram o coração em África. E o coração dele fica aqui. Não vai para lá. E esse Moffat, eu tive tanta curiosidade. E fui pesquisar. Encontrei coisas fantásticas sobre este homem. Ele escreveu um dos melhores comentários exegéticos que eu já vi até hoje sobre a primeira e segunda de Pedro. E quando ele fala de segunda de Pedro, quando naquela passagem que diz assim, meus irmãos, não nos falta nada. Ele é sempre a reclamar, não é? Ele diz, não nos falta nada, porque ele nos deu tudo para a vida e tudo para a piedade. O que é que nos falta? Nada. Temos tudo. E então, ele, na base dessa expressão, ele pegou, então, nessa frase fantástica que eu gosto tanto de lê-la e não gosto de vê-la. O cristianismo não pode ser um porrão inicial seguido de inércia crónica. Qual é a vantagem de ser um crente em Cristo Jesus? E resumir toda a minha vida cristã a um culto de domingo de manhã na minha igreja. Reducionismo brutal. Que a fé não pode estar circunscrita, nem o meu amor pode estar determinado somente naquilo que Deus me faz aqui, que é importante, sim, porque aqui nós nos alimentamos, fortificamos, expressamos o nosso amor, mas nós ganhamos aqui as ferramentas e as condições para fazer alguma coisa. Lá fora. Se eu não fizer, eu só estou na engorda e nada mais. Vamos orar? Pedimos a tua bênção, querido Deus. Ajuda-nos para que tenhamos consciência clara da necessidade de quem está à minha volta. Eu aprenda a ser por aquilo que o outro é e precisa de mim. Me ajuda, querido Deus e Pai, a entender claramente o teu propósito para, como igreja, como corpo dinâmico de Cristo, ter ação e uma atuação. Leva o teu nome, o consolo, o abraço, o pão, o banho, aquilo que é necessário para que alguém reconheça que o amor de Cristo se estendeu através da minha vida e das minhas ações. É bom termos-te como Senhor. É bom termos-te como Salvador. Mas a melhor coisa é dar do que receber. Ajuda-nos e abençoa-nos na tua paz e graça que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Amém.